Começando mais um CDF Cast, pessoal, voltamos, assim como os mortos de Game of Thrones. Aqui quem tá falando é Thiago e Caio, estou hoje com Arthur Bárbaro.
Mentira, não tá não. Tá não, calúnias.
Bia Hertel.
Tô pra lá da muralha.
Olga Lopes.
Eu vim de corvo.
E Ravel.
O inverno chegou, né? Finalmente.
Aqui tá um calor da bexiga.
Tá calor da mó frio.
Calor do cacete, mas hoje a gente vai falar sobre as teorias de Game of Thrones e um pouquinho sobre o que a gente tá esperando da série e a gente vai tentar lançar hoje, beleza? Vamos lá.
Não vamos conseguir.
Não vamos conseguir. Vão sim. Eles não sabem que dia é hoje?
Exato. Conseguimos.
Porque assim, eu até tô meio por fora de teoria, essas teorias furadas, mas eu gostei muito daquela teoria dos reis do norte reaparecendo, tá entendendo? Tipo, pra proteger a galera na quinta. Eu acho que aquilo vai ser de jeito nenhum, mas eu fico por um negócio não, muito não. Bacana.
Eu acho que, na verdade, se eles aparecerem, seria contra, entendeu? Não seria.
Exato.
Não seria pra ajudar os Stark, não.
É. Eu acho que é porque eles querem usar a base do Uncle Benji, de dizendo que ele foi transformado, mas ele continuou do bem. Só que assim, mas tem aquela que... galera que tá no... Eu creio, eu sei que o processo como é que se diz? Putrefação da parada demora... com gelo não deve ser tão bom assim. Mas aquelas caveirinhas tá só o caco, né, velho? Não tinha nem o que fazer ali.
E cara, não tem. A mulher recebeu um corvo. Tipo, minutos depois ela tava lá voando num dragão. Preocupada em decomposição de cadáver.
E tu não viu não o pessoal fazendo
não, o...
É tipo a galera que tava assim, porra, nada a ver, os Undead não tinha como tirar o dragão do fundo do lago, não. Velho, a parada é mágica, gente. Para de tentar botar física.
É tipo
o filme tá gelado lá, pô, os bichos demoram a se decompor, tá congelado.
Não, e o Theon Greyjoy, que ele foi de King's Landing pra o norte, parando pra buscar a... como é que se diz? A irmã, e tipo, os mortos ainda nem chegaram, tá ligado? Tipo, o bicho fez 4 vezes o caminho de ida e volta e deu tempo, e ainda não deu tempo.
Os mortos que não param, que não precisam dormir nem comer.
Eles estão turistando, gente. É porque eles não visitam aquela área ali tem muito tempo, tá ligado? Eles estão parando.
Só foto,
ver o lugar.
Tirando as selfies e tá. Tal.
Não, a teoria de os Stark voltarem pra ajudar, eu acho que se fosse pra voltar, ia ser no esquema bem Senhor dos Anéis mesmo. Tipo, os Spectres.
Os mortos.
E não os corpinhos. E o que eu gostei daquela teoria... é a argumentação, porque ela faz essa conexão com algo, assim, não clássico, né? Mas no sentido que o Martin sempre pega coisas da base que a gente já conhece. Eu acho que não seria uma subversão tão grande, né? Porque se os mortos voltam para ajudar, basicamente é uma reprise do que a gente já viu nos Anéis. Mas tem isso, tem a ideia de que, assim como na teoria de Bia, a questão de ter um Stark em Winterfell, naquele momento ali, é o momento que mais teve gente corretamente no lugar.
Porque todo mundo pra lá.
Então, as defesas poderiam estar mais fortes, apesar de a muralha ter caído, né? Então, assim, eu acho que se for feito direitinho, que eu não confio também que...
Porque, até porque o Martin já não tá mais no, na
já
série.
Mão, tipo,
ele já se distanciou pra isso. Já. Aí, galera. Essa pica não é mais minha, né?
Eu não lembro se foi Bia que fez o comentário. Ou se foi outra pessoa. Mas eu li alguém comentando. Alguém chegado comentando no Twitter. Dizendo assim, velho, eles vão combater um exército de zumbis vindo com um dragão zumbi, etc. Colocando caco de vidro em cima dos muros.
Eu vou fazer um negócio assim, tipo, que a gente também. Que eu até botei assim, que tipo, o Nordeste nada mais é que 20 mil anos no futuro de Westeros.
De Westeros.
Do, Porque a galera botou caco de vidro mesmo.
A gente tem conhecido.
É inacreditável.
Eu tenho uma dúvida que é o seguinte: você tem um cara que ele revive os mortos, né? E coloca como sendo escravos dele. Não importa se é morto recente ou se é morto antigo, porque tem uns esqueletos lá, né? Que deve estar morto há muito, muito tempo.
Sim.
Aí você vai esconder a galera dentro da cripta. Não parece uma boa ideia. Tá ligado? Eu tô sentindo um cavalo de Troia muito forte vindo aí.
É, não, pô, é só os mortos recentes, mas é porque, tipo, os bichos dormem, aí acorda no dia de manhã, tem uns lobos ruendo, os outros, você fica, porra.
Pô, sacanagem, velho, eu precisava dessa carne, pô.
É porque a galera realmente acha que é só os mortos recentes, né? E até agora a gente não teve nenhuma prova que foi... Que mortos antigos ele pode trazer de volta.
Eu acho que eu lembro de uma cena, posso estar enganado, que é quando o Bran, ele ainda não encontrou o Corvo de Três Olhos, que aparecem uns esqueletos, pô. Eles
É verdade. No... É justamente quando o lar das crianças da floresta é invadido. Quando o Bran dá mais um vacilo e deixa o Rei da Noite pegar ele no sonho, aí a magia do lugar perde o efeito e os mortos podem. Aí realmente sai um monte de caveira do chão e na teoria aquilo ali já faz muito tempo.
É, então, tá ligado? Aí eu meio que. Eu tô com essa expectativa de que vai rolar um cavalo de Troia. Aí, tanto que eu até perguntei assim: qual é aquela cidade que embaixo dela tem um monte de esqueleto de dragão, hein? Porque o bicho, né?
Não, dragão não tem ali.
A gente... É os Dracolite aí.
Aquilo é realmente Kingsland.
Mas falando de como a série retrata caminhantes brancos, eu acho que a coisa que eles vão... Não vou dizer que vão ter que explicar, mas provavelmente vai ser relevante, é a dos sacrifícios que o Craster fazia, né, com os bebês, uhum. Que é algo que acho que no livro fica implícito, mas não se sabe pra que eles usam. E na série é mostrado que aqueles que a gente chama... Não o Rei da Noite, hein? Aquele...
É os que ele cria diretamente tocando na testa.
São os White Walkers. Porque isso, os outros são os Whites.
Eles são feitos a partir, né, desse sacrifício. E como tem a lenda do Azor Ahai também, provavelmente, digamos que... Essa teoria diz que confirma que a cidade vai ser invadida, tanto por baixo quanto por fora. Então, provavelmente, a resolução mesmo vai acontecer a partir de algum tipo de negociação. Ou, nesse sentido, de ter um... Só que a história do Azor Ahai na série é tão vaga, assim, né? Muito mais por conta da Melisandre, e não uma coisa que a gente tá constantemente sendo lembrado, assim.
Mas aconteceu, acho que... Eu não me lembro que temporada, mas a Missandei fala, né, que o príncipe que foi prometido...
Pode ser o...
Como se é em Valiriano, não tem gênero. Então pode ser uma mulher. Não é necessariamente um príncipe.
É, mas aí o que a galera da internet levanta é justamente esse ponto, assim, tipo, na série, ela não, eu acho que ela não chega a comentar isso. E assim, é tanto que ela só fica batendo na tecla. Não, Stannis, você é o Azor Ahai, Quando ela encontra com o Jon, que ela traz o Jon de volta no início da sexta temporada, aí ela começa, não, Jon, você é o Azor Ahai. Só que eu acho que é só nos livros que eles levantam essa ambiguidade do gênero. Na série
do ela é a Oprah do Azor Ahai, né? Você é o Azor Ahai, você é o Azor Ahai, todo mundo é o Azor Ahai.
Você vai ganhar a Luminífera, você vai ganhar a Luminífera, todo mundo vai sair com a Luminífera. A galera levanta da escada.
Caindo no chão, chorando, né?
Qual é a outra teoria que vocês viram?
Jaime Azor Ahai.
Não, caramba, velho. Pior de todos. Porque não tem nada a ver com nada isso.
Ah, eu vi a galera tentando justificar, eu achei engraçado.
Nossa, é muito, velho.
Ele tem sangue de dragão porque ele matou o rei lá, tá ligado? Então ele tem sangue nas mãos.
Falando em sangue, falando em nesse sentido, eu vi uma teoria, que na verdade não tem nada a ver com isso. Eu tava vendo o vídeo daquela Mikan e da Carol Moreira, elas falando que, tipo, a Brienne é uma descendente bem distante dos Targaryen. Eu não, tava completamente
ela fora disso. Ela é descendente do Cavaleiro dos Sete Reinos, do Duncan.
É, então, é do, Dan, do Duncan Alto, é.
Mas ele não é descendente dos Targaryen, não.
Ele não é?
Ele foi. O Aegon, o Egg, né? Foi escudeiro dele, mas ele não é um Targaryen.
Mas tem um Duncan Targaryen, não? No...
Sim, mas esse aí já é depois.
Então
que é o que casa com Jane Oldstones, né? Da música isso, que Podrick cantou.
Ah, então eu confundi quando elas estavam falando. Porque eu já ia dizer, explica o cabelo lourão da Brienne.
Não, seria...
Ela é a Azor Ahai.
Eu queria que fosse qualquer pessoa que não fosse o João nem a Rainha dos Dragões, porque eu acho tão...
É porque vai ter que ser um deles, por conta da profecia lá, de que ia sair da linhagem de Aerys e Rhaelya, né? Rhaelya.
Uhum. Eles ainda podem me surpreender, eu estou torcendo por isso. Tô ligado, que não faz sentido.
Podrick que é o Azor Ahai.
Quem?
Podrick. O escudeiro, o que cantou
sim,
nesse episódio.
Ah, é, o cantor. Ah, aquela cena da Larina foi muito boa.
Pode ser o filho, né, também, da Neres, o Jon.
É, sim.
Ponto mas habilmente não vai ter tempo dessa criança nascer, considerando que ela já esteja grávida agora, nesse momento.
A minha lógica, ele gosta de distorcer... Só que é isso, quando a gente fala do marketing, uma coisa é a interpretação que a série vai fazer disso. Mas é a ideia da profecia não ser exatamente o que a gente espera, né? Se concretizar da maneira...
O problema disso é só se a gente for pensar como teoria pros livros. Porque pra série não tem mais tempo, não. Ele não vai fazer...
A série vai acabar ficando bem clichê, bem tipo...
E se a série acabar com a galera, tipo, Vingadores? A galera toma uma pizza, foge e parabéns. Daqui a 5 anos a gente faz outra série.
Caramba, não vou fazer isso. Mas nem a pau,
não,
velho.
Não.
Esse aí, infelizmente, não tem nem a mínima possibilidade. Ele é capaz
de. Já vi uma análise lá do trailer, do último trailer que lançou pra essa temporada, que Jon e Daenerys voltam pra Pedra do Dragão. Tipo, tem uma cena deles lá que eles comparam com uma cena do Tyrion na frente da mesma lareira e tal. Ah. Aí, tipo, provavelmente vai acontecer isso. Ou os dois fogem de dragão e deixa a galera morrer lá. Foda-se aí você. Seus pobres, oi seus pobres. É. Sou a Betina do dragão aqui.
Vocês têm dragão pra ir embora? Tem não, é? Ih, rapaz.
Não, e com a Daenerys fazendo biquinho depois que descobriu que o bicho é o Aegon Targaryen VI, ela ainda vai embora no dragão e leva os dois, tá ligado? Ah, você não tem dragão não? Fica aí na tua casa então, filha da puta, e vai embora.
Eu tenho dois dragões e não te dou.
Eu já vi um comentário muito bom, acho que foi no Twitter de Thiago, que era, tipo, não adianta querer enfiar que o Jon é Targaryen, porque só um Stark falaria um negócio tão importante num time tão merda, né? Tipo,
de uma forma ou de outra, ele é o filho do Ned Stark, né?
Eu não consigo ficar calado.
Teve a eu não sei se vocês chegaram a ver, né, em relação a essas teorias, que era dizendo que a Arya, ela vai acabar, tipo, o Jaime vai morrer em campo de batalha, e a Arya vai pegar o rosto do Jaime e vai voltar pra Kingsland e é ela transvestida de Jaime quem vai matar a Cersei. Vocês chegaram a ver essa?
Eu vi essa teoria.
Eu acho difícil.
Também
eu
acho.
Bem, bem difícil.
Eu acho que eles estão criando um Arya overpower pra ela morrer pros White Walkers, tipo, talvez até pro Rei da Noite, pra galera em casa ficar porra, então o bicho é foda mesmo.
Eu estou sentindo que eles estão tentando criar um arco de redenção pro Jaime, pra que no final ele morra, mas ele morra como um heróizinho.
É, ele morra com honra.
Uhum. Eu acho que ele ou vai matar a irmã, ou ele vai, sei lá, salvar a Arya antes de morrer, tá ligado? Pra ela
minha
nossa,
teoria...
eu queria matar ele, ele me salvou, tá ligado?
Minha teoria pra eles lá seria que eu acho que Brienne morre tentando salvar o Jaime, porque ele já disse que não é um grande espadachim mais. E aí, ele deve encontrar com Cersei em algum momento. E ele vai descobrir que ela tá planejando explodir Porto Real todo de novo com o Ares. E sendo que tudo dessa vez, né? Não só o Sept.
É.
E aí ele vai tentar. E aí ele mata ela, sendo que é tarde demais e tudo explode mesmo assim.
Gente, pelo menos coloquem a Arya fazendo alguma coisa com o Almodóvar de roxo dela.
Porque eu tô pegando ar com a Cersei nesse sentido, porque parece que existe um estoque infinito de fogo vivo. A Cersei tá tratando como, tipo, ó, já teve a Batalha da Água Negra, já teve a explosão do Alto Septo, já teve... E agora, tipo, tem uma terceira vez, meu irmão... O fogo que ele... O fogo...
O país foi construído em cima de um poço de fogo vivo, rapaz. É que tu não sabe.
É só frito, velho. Porque, assim, o estoque que eles usam na Batalha Blackwater é justamente o que o piromântico fala que tava sendo produzido desde a época de Aerys II, né? Desde o Rei Louco. Aí, assim, beleza. Que ela chega a falar, não, continua fazendo aí. Só que pra explodir o Alto Septão, deu a entender que ela usou um estoque gigante. De onde é que ela vai tirar mais fogo vivo pra essa teoria?
Mas é porque desde que os dragões voltaram à vida, tá mais fácil de produzir, entendeu? Que eles tinham produzido e tava inativo.
Mais poderoso só, não? Eu tinha entendido que tinha ficado só mais poderoso o fogo
não,
vivo.
Não, ele tava inativo desde que os dragões tinham morrido. E aí quando eles voltaram, os mestres lá conseguiram produzir mais.
Ah, tá.
Que antes não tinha. Mas você sabe que pelo menos a cidade toda tinha fogo vivo embaixo, porque era o plano de Ares. Que ele ia explodir a cidade, acho que era 500 mil pessoas em Porto Real, na época dele. E Jaime matou ele antes disso. Então você sabe que pelo menos grande parte da cidade tinha fogo vivo no subsolo, né?
Então, o que me dá raiva do arco do Jaime é exatamente isso. É que o momento em que ela explode o Alto Septo, apesar de pra mim não fazer sentido, porque agora a série quer que a gente acredite que ela tem um certo poder, porque ela chama a Companhia Dourada, mas ela não tem apoio de ninguém, basicamente.
Das outras casas.
É tipo, eles romperam uma lógica que na própria série existia, assim, de que você só governa. Você pode governar pelo medo, mas nesse caso, ela eliminou o. Enfim.
Qualquer tipo de auxílio que ela fosse ter de outras casas, porque ela precisa de força política pra governar de qualquer forma.
Ela tem força militar, digamos assim, mais ou menos, porque ali a guarda da cidade também nem sabe que essas coisas todas. E o que seria da casa dela. Mas enfim, pra mim a questão que caga mesmo é o arco de Jaime, porque era nesse momento que ele devia ter rompido com ela. Não era pra ter, eles ter que saber que há uma ameaça maior. E que ela mesmo assim se recusa a querer enfrentar, né? Mesmo que ela acredite que os Whitehawks são reais, ela vê isso como uma oportunidade, não como uma ameaça. Então, o arco dele, por mais ruim que seja, ele acabou, acho, no momento que ele faz a concessão do título de Sir pra Brienne. Então, meio que a morte dele não importa, mas a não ser que seja pra isso, pra cumprir a profecia da Cersei, né? A questão de ele ter uma morte honrada, ele precisar ter que salvar alguém pra se redimir de verdade, talvez se for o Tyrion, assim, que é a pessoa que ele tem uma relação mais próxima. Uhum. Mas tirando isso, talvez ele seja, inclusive, aquela morte primeira, assim, mais ilustrativa, né? Pra saber, caramba.
Mas tu não acha também assim, tipo, de qualquer forma, o personagem do Jaime, essa paixão louca que ele tem pela Cersei, tipo, tem pontos na série. Eu tenho quase certeza que isso é na série, que ele fala mais de uma vez. Primeiro que você não escolhe quem você ama, e segundo que, assim, é aquela coisa. Ele sabe que esse amor dele é prejudicial pro mundo como um todo, mas ele não consegue, tipo, deixar. É tanto que essa ida embora dele pro norte pra ajudar, ela é muito mais, assim, uma briga ideológica dele tentando recuperar a honra, né, que ele... Que apesar de tudo, assim, tipo, que toda a escrotice que ele faz durante a série, pelo menos do que a gente vê, é sempre envolvendo a Cersei, né? É, tipo, ele empurrar o Bran. Tipo, nunca vai se apagar que ele empurrou o Bran. Mas o Martin, dentro dos livros, pelo menos, ele vai construindo essa redenção dele. E, assim, todo personagem do Martin que vai ter redenção de alguma forma, ele acaba sofrendo muito. Tipo, a Daenerys, ela conquista muita coisa porque ela sofre muito antes. Tanto da forma que ela nasceu, com o irmão, com o casamento.
Né? Pra gente ter o ponto dele, mas que a gente vê caem.
Exato. E também no sentido, tipo, o Tyrion, né? O Tyrion, não só por ser anão, né? Mas até nos livros, que essa parte não, infelizmente não tem na série. Que é ele virando escravo, que ele vai parar na casa de um nobre em Essos, né? É Essos? Em Essos, né? Outro continente. Né? Aí, assim, eu acho que no final das contas, eu não sei se a série vai acabar fazendo tão diferente do livro, mas ele vai acabar... Eu, pelo menos, acho que ele vai acabar morrendo, mas ele vai ter realmente um arco completo de redenção, assim. Tipo, ele vai morrer por honra. Tipo, ele vai acabar salvando Brienne, tá entendendo? Apesar do que Brienne vai morrer nessa série. Essa última cena dela sendo coroada, sendo... Como é que se diz? Não é coroada.
Tornada cavaleiro.
Exato. Eu continuo me agoniando porque o feminino de cavaleiro não é Amazona, não?
Não faço a mínima ideia, tem que perguntar pra Cavaleiro do Zodíaco.
Mas assim, eu acho que no final das contas, todos o arco do Jaime, ele vai acabar... pra mim, o certo seria ele morrer agora, né, junto com a Brienne e tal, mas pela profecia, e se eu não me engano, essa profecia ela não é dita na série, né? A profecia que a não única é que aparece...
Porque é o único flashback que tem.
A única profecia que aparece da Cersei é a dos filhos morrendo, né? Mas a do irmão mais novo matando ela não tem na série. Eu acho que eles vão acabar ignorando essa parte justamente por isso. Que eles nunca,
talvez
nunca
eles façam o Jaime morrer nos braços da Brienne só pra dizer que cumprir aquele negócio que ele disse que ia morrer nos braços da mulher que ele amava, né? Então, seria a Cersei na hora que ele falou isso, mas pode ser que, no caso, acabe sendo a Brienne mesmo. Porque eu vi até na...
Eu acho que eles têm que sobreviver, então, porque tá tão rápido esse relacionamento dele com a Brienne.
Assim, mas é justamente isso.
Eles se conhecem há bastante tempo e tal, mas tá ligado? Da época que ele se libertou da irmã pra agora, tá muito recente, pô. Não fica um pouco corrido, não?
Mas, assim, tipo, o que eu... Eu vi uma análise hoje do episódio que o carinha do canal falou uma coisa que eu achei interessante, que é tipo... A Brienne e o Jaime nunca vão ter um relacionamento tradicional. Eles nunca vão se beijar, nunca vai ter sexo, mas aquela cena dele transformando ela em cavaleiro foi um ato de amor entre os dois.
Antes disso, quando ele fala, né, seria uma honra morrer sob o seu comando. É a coisa mais romântica, assim, que dói.
Tipo, de um cara como o Jaime, que ele era o melhor espadachim. Ele...
Deixa eu só perguntar um negócio a vocês. Eu tô muito lembrado disso, talvez seja a minha mente causando uma pegadinha. Mas ela não é nomeada cavaleira pelo Renly, que ela vira capitã da guarda arco-íris?
Então, ela é isso, ela é capitã, mas o título mesmo de cavaleiro só pode ser concedido por outro. Eu não lembro se o...
Não, mas reis podem.
O Renly...
Não sei se conta como rei autoproclamado, né? Mas, assim, o Renly é quem pode dar... Título de cavaleiro, segundo até esse vídeo da Mikan e da Carol, é assim, são reis e outro cavaleiro. Quem pode é um lorde. Um lorde, ele não pode nomear um cavaleiro. Mas cavaleiro e rei pode. É tanto que tem caso do... Eu não sei se é o próprio Jaime. Não, o Jaime tava como escudeiro nessa época. ele é nomeado cavaleiro pelo Estrela da Manhã, que eu acabei de esquecer o nome dele agora, que é o maior cavaleiro lá.
Barristan?
Não, Sebastian Selmy é o velho. É o que luta com duas espadas, que é o que, na teoria, derrotou Ned Stark e o pai da... Isso, e é.
Howland Reed, né?
Isso, é.
Ah, eu sei. É, tá, eu sei. Porque quem é, mas...
Eles falam muito assim, tipo... na casa Frey tem muito cavaleiro, mas meio que a galera não conta tanto porque, tipo, um primo vai e nomeia o outro por qualquer coisa. E na prática deveria ser por merecimento, não você ser o padre transformado.
Como é, Olga? Escudeiro. O certo é você ser o escudeiro, aprender.
É como se houvessem duas classes de cavaleiro. Tem os cavaleiros que são só nomeados por ser nomeado, né? Como nesses casos. Tipo, em casos de batalhas muito grandes, vem um cara e diz: ah, todo mundo aqui é cavaleiro.
Feitos muito heróicos, né?
Exato. Não, e até pra dar um boost na moral do pessoal, tá entendendo? Assim, ah, não, a gente vai lutar, mas se eu sobreviver, eu sou um cavaleiro. E tem o por merecimento realmente. Tipo, no caso do Jaime. O Jaime, ele salva o Estrela da Manhã. Eu queria muito lembrar o nome do cara. Ele salva o Estrela da Manhã no ataque. Como é, Olga?
Tá na ponta da língua e eu não consigo.
Pois é. É Arthur Duncan, não. Arthur Maine, não. Arthur... É um nome super...
Dane.
É Dane, ah, Dane.
Arthur Dane, isso. Ele salva. E assim, ninguém questiona porque foi um cavaleiro absurdo que acaba nomeando o Jaime, mesmo com 15 anos, acaba nomeando o Jaime. Tem caso que o rei... O,
então acho não é só Aegon... meritocracia, né?
Tem exato.
Tem indicação que... também.
Olha, oh, e essa crítica social foda aí, viu?
Não perde a oportunidade.
Mas então, assim, eu não sei se não, então a Brienne não... Ou o pessoal realmente esqueceu que ela foi nomeada pelo Renly, ou se por ele ser um rei
legítimo, né?
Apesar da galera contar ele como rei, porque o nome da primeira batalha que tem em Game of Thrones, né? É a Batalha dos Cinco Reis, né? E o Renly é considerado um dos cinco.
Uhum.
Realmente eu não sei. Não, assim, é só uma dúvida assim, porque eu lembrava que ela já tinha sido, né?
Eu acho que assim, foi um simbolismo legal, porque, tipo, dos cavaleiros que tem ali, ela é a que mais tem os as características de cavaleiro, de ser honrada, exato. De fazer, de proteger os inocentes. Tudo isso tá ligado às características de Brienne.
Eram dois personagens que representam os ideais puros, mas não a imagem deles, mas a percepção deles pra gente é invertida, que é a Brienne e o Cão de Caça. Na série, não... Cão de Caça não, de guarda. Na série, nem tanto, né? Mas... Por exemplo, entre ele e o irmão, ele é o que deveria ser um cavaleiro mesmo.
Exato.
Né? Tipo, e aí essa monstruosidade que é o poder, né? Faz com que ele seja o deformado e de quem, por exemplo, a Sansa tem medo, enquanto que ele não recebe justamente esse reconhecimento oficial, né? Digamos assim. Então,
não,
mundo não é perfeito. É uma forma de...
E se eu não me engano, tem um episódio da série que a Sansa chama ele de cavaleiro e ele fala: eu não sou cavaleiro, cavaleiro é meu irmão. Pra ser um cavaleiro desse nível, eu não quero esse título. Ele fala alguma coisa assim, se eu não me engano.
Ah, ela chama ele de Sir, alguma coisa assim.
É, exato. Aí, e ela corrige...
Mas ontem eu acordei com um corvo bicando a minha janela do quarto aqui.
Ele tinha 3 olhos?
Não deu tempo pra ver. Tá querendo me dizer que o inverno tá chegando. Pra mim, King's Landing se acaba e não tem mais Trono de Ferro começa do zero.
Vocês, eu não tinha pensado nisso. Vocês viram a teoria do Game of Thrones, World of Warcraft?
Não.
Que era o pessoal teoria.
O Jon tem que se transformar em
Na verdade, é parte da teoria, né? Mas a teoria inteira seria de que precisa existir um rei da noite, de qualquer forma. Então,
sim.
Se esse rei da noite morrer, alguém vai ter que virar o rei da noite.
Ah,
se eu não me engano, essa teoria o próprio Jovem Nerd lá fala no Nerdcast.
Pois é.
É, ele fala.
Eu acho ela muito fantástica, Arthas, né? Acontecer na série, mas... É, Arthas, é.
Não, que é, tipo, encaixa com essa ideia também, né? Do sacrifício pra que se mantenha o... Não, assim, acho que a teoria de Ravel tem mais a ver com um equilíbrio, né? Mas a ideia de que pra manter a vida, algum sacrifício precisa ser feito. Mas eu acho que essa guerra de agora, ou ela conserta o que houve na guerra entre as crianças da floresta e os outros, ou acaba tudo. Não sei se vai ter um meio termo.
Ainda existe criança da floresta viva?
Eu acho que não mais, né? As últimas que
ninguém tinham estavam
junto com... É, assim, na teoria, as últimas que tinham estavam junto com o Corvo de Três Olhos, né? É quem tava morando com ele. Só que assim, eu acho que foi até vocês que levantaram isso, que a Daenerys fala muito, né, do quebrar a roda, né? E eu não tinha me atentado ainda isso. É, realmente King's Landing é um... Como é que se diz? Não um ponto, mas uma referência muito grande desse sistema atual, né? E sim, realmente, se
tem que mudar isso daí.
É... Tem que fazer um acordo com o Supremo com tudo pra acabar com o King's Landing? É. Aí seria interessante se realmente... O foda é que na época do Aerys II, né, como o Bia disse, tem 500 mil pessoas. Eu acho que eles não vão esvaziar 500 mil pessoas antes de explodir King's Landing. Talvez a galera faça um genocídio em massa aí, meio Thanos, tá entendendo? E não, aconteceu. Mas olha, vejam bem, agora está tudo bem.
Eu acho que não exploda. Mas aquela coisa, sabe a aposta do Oscar, assim, que você disse, quem vai ganhar, você acha, o que você quer. Então,
exato.
O ideal seria justamente se vencendo, ser possível manter essa ideia de, da forma como era feito, não dá certo. E aí ser uma coisa minimamente não necessariamente democrática, porque acho que talvez muito grande, apesar de lá nas Ilhas de Ferro ser minimamente uma democracia representativa.
É verdade, eu não tinha nem atentado a isso não, mas realmente as Ilhas de Ferro, ele tem uma votação mínima.
Quando eles cortaram as outras coisas adjacentes para economizar tempo, eles perdem justamente essa profundidade de como outras sociedades funcionam. Em Dorne é um pouco diferente, nas Ilhas de Ferro também. Então, por isso esse desejo também de independência. No Polo Norte, agora também.
Eu tava vendo, né, nessa análise que eu assisti hoje, fala um negócio que, tipo, eu fiquei realmente... A série tá meio inconstante, assim. Eles não estão fazendo com muito cuidado, porque... a Daenerys já prometeu a Yara e Theon que as Ilhas de Ferro iam ficar independentes quando ela fosse rainha. Então, por que ela não faz isso pro norte? Por que ela tem que ficar aquele climão com a Sansa de dizer que, não, norte, ninguém falou nada disso, não?
Eu acho que nem na temporada passada, quando eles fizeram as irmãs brigarem no norte. É tipo, é só pra comer tempo e pra criar uma tensão artificial, né? Porque no fim das contas importa, na
assim,
a entrada do prato principal é torta de climão, né? Pra enrolar um pouquinho.
É porque assim, a série ela tá tratando isso de uma maneira, pra mim nesse sentido até interessante, porque assim, a Daenerys, tudo pra ela é o Trono de Ferro, tudo. Qualquer conversa, parece o maluco que acabou de começar a fazer crossfit. Tudo ele puxa pro crossfit. Então, assim, como é que a gente vai...
Eu lembrei de uma pessoa que é assim.
É desse jeito. Todo mundo mesmo. Conhece um, né?
É,
todo
desse mundo jeito, conhece. É desse jeito mesmo.
Ah, então assim, tipo, o pessoal tá tratando, não, como é que a gente vai fazer pra Mercedes Warren? Não, mas quando eu for rainha, Daenerys, deixa esse negócio quieto. Aí eu achei até que foi muito bem abordado a parte do Jon falando sobre ele ser o Aegon, né? Aegon VI. Ele falando sobre ser o Aegon. Eu pensei que a série ia dar uma enrolada muito maior nesse sentido, assim. Ia ser um negócio.
Eu estou torcendo para qualquer conflito que aconteça entre eles, porque eu acho que o relacionamento deles foi muito. Foi muito. Golpe de roteiro, tá ligado? Pra não abordar determinados conflitos, saca? Tipo, ah, por acaso esse cara aqui tem direito ao seu trono, mas por acaso vocês estão num relacionamento, entendeu? Eu quero
ver. Pode muito bem, que pode muito bem ser resolvido, tipo, ah, beleza, a gente se casa e agora, né, junto.
Se casa e agora, mas é. Tá ligado? Não, nossa, que conveniente, bicho.
Uhum.
Tá ligado?
Eu ainda acho que o que vai acabar acontecendo, assim, essa é a minha teoria, né? O que vai acabar acontecendo é o Jon, tipo, o Jon nunca teve planos de governar, né? Mesmo quando ele é denominado como o chefe da Patrulha da Noite, ele nunca quis isso. Então o que vai acabar acontecendo é, vai ter esse conflito, porque a série precisa gerar algum tipo de contraponto deles dois. Mas ele vai acabar abrindo mão disso. Tipo, é ela quem tá fazendo muito a questão de ser rainha. Pra mim, é o grande defeito da série. A Daenerys nos livros, ela parece sempre muito mais interessada em melhorar o mundo do que em governar. Né? Ela,
podia ser um conflito ideológico muito bacana, inclusive entre, por exemplo, ela e os conselheiros, por exemplo. Uhum. Porque talvez pra ele seja mais importante que a estrutura que existe se mantenha, porque é a única que eles conhecem, apesar de eles também terem boas intenções, assim. Então, se entre Daenerys e Jon fosse uma ideológica, a conclusão mais clara para ela seria, em algum momento, ver que, por exemplo, o mais importante é o povo e não o trono.
Briga, né? Exato.
Então,
que,
tipo, ou a
briga... Que discurso de esquerda é esse aí?
Aí cai, né? Pra ser uma coisa um pouco mais aberta, né? Então nenhum deles seria rei ou rainha, de fato.
Uhum.
E ele, a mesma coisa. Na série, como o Thiago disse, o interessante dessas da revelação, pra mim, foi mais que a lógica dele tava sendo uma coisa de identidade. Então, assim, pô, eu descobri quem eu sou, mas a reação dela é que eu acho artificial, sabe? Dessa coisa. Parece
que
realmente...
Eu acho que, na verdade, tipo, desde que a série seguiu só, os personagens, eles perderam muito das dimensões. Eles ficaram personagens muito unidimensionais. Então, Cersei é a vilã, e foda-se.
E ela faz o que espera que um vilã faça, né?
Isso.
Ela já tá 100% de preto, né? Ela agora
pois é. Só falta agora como é? A gola alta e o chifre de
Malévola. Ela tá vestida 100% de Malévola. E assim, eu acho que é até um signo que tá se mudando nos últimos tempos, mas assim, o nível do cabelo, até o corte de cabelo dela, ela tá com aquele cabelo de vilã, tá entendendo? Aquele eu tava vendo uma construção de, tipo, de estereótipos, né? E ela tá muito assim, ela usava muito vermelho e dourado. Tá certo, ela meio que ela tá de luto, porque todos os filhos morreram. Mas ela ficou com o cabelo curto, ela se veste toda de preto. Ela sempre teve um olhar arrogante, mas agora, tipo, ela tá cagando pro mundo, né? Perdeu os filhos. Só que ela continua grávida, né? Então nem esse pensamento.
Talvez.
E se chamou bebendo vinho, ela não está grávida, episódio. Verdade?
Eu acho que não. Eu acho que ela tá grávida. Eu acho que a série não. É tanto que até ela dormir com o Euron é um golpe, né? Pra assim, ninguém contestar. o filho dela com um gêmeo, porque querendo ou não, continua sendo um tabu, né? Ela não pode assumir isso publicamente. Então, eu acho bem difícil que não seja verdade. Ela acabou transando com o Aegon naquele momento, Euron, né? Ela acabou transando com o Euron naquele momento, justamente pra... Ah, não, esse aqui é o filho do Euron. É a mesma coisa que ela fez com o Robert, né?
É tão pobre essa...
Pois é.
Caracterização. É que nem a Arya ter mil agora. Ela tem todo um conflito de identidade também, né? De tipo... Pra mim, por exemplo, todas as instâncias de violência, principalmente no livro, isso é uma coisa que na série, pra mim, acaba quando ela mata aquele cara no bordel.
Aquele quem?
Que é tipo... Ele é da patrulha... Ai, do...
Ah, sim, na casa de prostituição.
Bravos irmãos, né?
Porque é aquela coisa... A série, e assim como outras coisas, não é exclusividade deles, né? Eles mostram a questão da violência, principalmente sendo executada por uma pessoa muito jovem, para quem a gente deve torcer, quase com alegria, tá ligado? Enquanto que na série você tá toda hora querendo que ela se salve, mas muito preocupado com o efeito que isso vai ter na alma dela, né? Então, assim... Uhum. Ela é uma criança, então a todo momento, assim como é um conflito parecido com o Bran também, ele tá sendo exposto a um monte de coisa, mas será que ele vai conseguir continuar sendo ele mesmo no final, né? E a Sansa também, a Arya. E aí, eles pegam um ponto disso, então pronto, ela é B10. É isso que ela... Então agora ela tá fazendo uma arma pra matar o Rei da Noite. E é isso que é isso. Não tem envolvimento emocional com essa personagem.
Não. Toda aquela questão dela com o Gendry, pra mim é muito nada a ver, porque eu não acho que tenha a ver com a personagem dela. Se fosse alguém pra ter um momento íntimo assim antes da guerra, eu... preferia que fosse a Sansa, porque uma conexão romântica sempre foi aquilo que ela quis, que ela buscou, e ela nunca conseguiu.
É o plot dela, né?
É, exatamente. Sempre foi frustrada, todas as tentativas de conexão romântica dela foram frustradas, e ela... A gente não vê o que, como Olga falou, que isso também traduziu pra ela, né? Como isso se traduziu nas ações dela, nas coisas dela. Então eu acho que...
Que colocaram nesse episódio foi tipo Daenerys com ciúme da conexão entre Ion e... Não sei, tipo... Meu Deus. Por quê? Faz sentido, mas vocês reduzem tudo ao mínimo, assim, então...
Uhum.
Qual é a relação entre essas duas mulheres que não se conhecem? Essa inveja. É só isso que tem dentro delas.
Mas vocês não acham que, no caso, o problema é porque a série, ela realmente ela brilhava no... Quando a questão era política só, era uma questão muito mais, tipo, de intriga.
Eu lembro.
E agora não tem mais espaço pra isso, né? Agora é só conclusão. E assim, fazendo um paralelo que pode... Que talvez não seja tão bom, mas assim, é como Lost, pra mim, ele sempre brilhou enquanto criador de teorias e segredos. A partir do momento que eles só continuaram criando segredos e não respondendo nenhum dos antigos... Meio que a série, tipo, perdeu completamente o rumo, né? Ela não tinha mais o que fazer.
Nada fazia sentido mais.
Exato, e tudo para de fazer sentido em relação a isso.
E é foda que quando ela cria essa aura de mistério muito grande, tá todo mundo prestando atenção e etc, termina que a comunhão da internet termina por criar soluções para os mistérios que às vezes são mais criativos do que o próprio roteiro. Exato.
Com certeza.
Não, são muitas mentes pensando, entendeu? Superior a qualquer.
E, assim, é tanta gente criando teoria que uma hora alguém acerta. E assim, você pode ver que muita teoria viraliza, tipo, das mais malucas às mais coerentes com a história.
Tipo, Tyrion ser um Targaryen.
Exato, tá
indo. É porque eu gosto. É, tipo...
E o pior que é assim, é um nível que, tipo, ah, infelizmente o hype ele não vai ser preenchido. Porque uma hora alguém vai dizer, ah, já pensaram nisso, ah, já fizeram isso. Lógico, pô, tem, sei lá, 100 milhões de pessoas falando Game of Thrones. Uma hora alguém
que não são pessoas que falam só, são pessoas que dissecam as informações.
Exato.
Estão muito mais interessadas em uma história amarrada do que os próprios roteiristas.
O próprio Martin, ele esquece das coisas que ele faz. Ele precisa daqueles dois malucos do fórum lá pra ficar relembrando a ele as coisas que ele já fez.
Porque, né, quando você tá aí já num projeto faz 22 anos, às vezes você esquece mesmo as coisas.
Não, se fosse 20, era bom. Tá chegando na casa dos 30.
Sabe um negócio que eu parei pra pensar agora? É, há quantas temporadas atrás rolou aquela cena das crianças sendo doadas pros White Walkers?
Acho que era na segunda.
É na segunda. Porque... É quando mostra pela primeira vez. É.
Porque aquela criança tá viva, né? E a menos que apareça um White Walker andando com alguns poucos anos de vida, tá ligado? Se morrer todo mundo, ainda vai ter um White Walker de herdeiro em algum lugar. Se você parar
pra pensar... Chega um White Walker adolescente lá. Que saco, tem que descer aqui nesse carro.
Ai, porque papai. Assim, se você parar pra pensar, a mulher mais velha do Krusten, ela tem o quê? Uns 40 anos, no máximo?
Sei lá, ela deve ter uns 17, né? Do jeito que é aquele povo. Não, um cara de 40.
Mas assim, vamos chutar que a filha, a esposa mais velha do Krusten tenha 40. Não tem condições dessa criança, tipo, a primeira criança que ele doou ter feito 20 anos. Mas assim, ele tem uma legião de crianças do meio.
É, ele menciona, eu não me lembro se menciona no seriado, mas ele fala que... Não, ele fala no seriado que ele teve 99 filhos.
Sério?
Que ele doou.
Nem lembrava. Sim. Pois é, então assim, é uma coisa que a gente não... Que eu acho muito difícil ser abordado assim, talvez nos livros, até por liberdade de expressão. Ele conseguir fazer um exércitozinho de White Walker criança, tá entendendo? Que a série nunca ia abordar isso dessa forma. Mas isso é uma questão que foi completamente relegada na série. A gente tem que lembrar que faz o quê? É desde o Martin, ele participou ativamente até a quarta, quinta temporada. Disso pra frente é produção, né? É só produtor. É tanto que é por isso que os caminhos estão tão diferentes da série pro livro.
Mas também tem outra coisa que, tipo, beleza, a gente viu ele meio que transformando o bebê e tal, mas a gente não sabe se o bebê vira um White Walker de fato. Ou se aquilo era um tipo de magia que ele...
As chances são muito boas ainda, pô. Porque você tem o Rei da Noite ali que o pessoal justificou, né? Com aquele ritual que as filhas fizeram. Mas e os outros? Aqueles outros coroa que andam com ele? De onde é que veio aqueles caras? A gente não sabe. É. Da mesma forma que a gente não viu nenhuma criança White Walker, nenhum adolescente White Walker. Então, fiquem aberto. Fiquem aberto, né? Que pode ser isso, pode não ser, mas a gente ainda não tem nenhuma outra hipótese que justifique pra que ele quer as crianças.
Pra vocês, é importante saber a motivação entre as pessoas.
Não, a motivação do Night King, eu tô tranquilo. É tipo, é um maluco que realmente ele foi transformado pelas crianças da noite, tipo, e ficou putaço, tá entendendo?
Eu tenho pra mim que a construção dele é tipo assim, ele não é exatamente, especificamente, um estrategista, uma coisa pensante. Ele tá agindo como se fosse uma força da natureza. Entendeu? Ele tá indo, as oportunidades aparecem, ele continua seguindo. Porque o pessoal chegou e disse assim, ah, mas seria muito mais fácil se o Rei da Noite tivesse feito isso, aquilo, não sei o quê. E aí eu fiz, velho, ele não é um estrategista, ele é uma ação quase que natural, né?
Uhum.
Aí perguntaram pro ator que faz, né, se ele ia dizer alguma coisa nessa temporada. E aí a resposta do autor foi, A resposta do ator foi que, tipo assim, qualquer coisa que o Rei da Noite dissesse ia diminuir ele, tá ligado?
Uhum.
E eu acho que isso contribui com a ideia de que ele é uma representação da morte.
Ele é só evil, tá ligado?
Eu acho que, assim, independente deles falarem precisamente, tipo, olha, ele quer isso e isso, e pra fazer isso ele vai precisar disso e disso, disso. Em vez de eles explicarem dessa forma assim, a única coisa que eu gostaria que fosse feito de uma forma que as ações dele fizessem sentido, entendeu? Uhum. Não necessariamente que a motivação dele ficasse clara, mas que as ações dele, dali em diante, enquanto ele aparecer, sejam congruentes com aquilo que foi construído em cima dele, né?
Eu acho que no final das contas ele vai acabar só sendo mal, e a grande motivação que a gente vai ver dele é aquilo que já apareceu, né? Que é ele sendo transformado pelas crianças da floresta. E tipo, porque ele é mal? Ah, porque ele é mal, tá entendendo? Tipo, não vai passar disso.
Ele foi criado assim, ele é como pois se. É como se ele não tivesse um livre-arbítrio, sabe? Pra ele parar e fazer assim. É. E de repente não quero destruir o mundo mais, não. Vou ficar aqui, tá frio, tá gostoso. Não,
e pode ser até muito mais simples. É, tipo, eu já fiz o que eu tinha que fazer, que ele foi obrigado a fazer, e agora eu vivo pra sempre. Eu vou fazer o quê? Tá entendendo? Ah, então vou transformar tudo isso aqui na minha área, tá entendendo? Tipo, é uma motivação simplista, mas assim, o que é que ele vai querer fazer?
Eu acho que pode ter mais uma questão de revolta dele com os filhos da floresta, porque ele foi a criação que nunca pediu pra ser criada, né? Aconteceu que até nos livros se fala, né, que não foi revelada ainda essa criação, como foi, mas fala-se que os filhos da floresta, na luta lá com os primeiros homens, eles realizaram um ato desesperado. Então é isso que a gente interpreta, né, que tem acontecido.
O mindset dele seja esse, né, tipo... É, o mindset dele, mas... que foi criado, mate todos os primeiros homens. Ele tá vendo o homem, ele tá indo matar.
É um programa de computador, não é que ele pense, mas ele tá seguindo os plugins que ele tem ali instalado, entendeu?
Não, e eu acho que assim, também chegou um ponto que... Eu não sei como é que foi esse pacto, né, dos filhos da floresta com os primeiros homens e tal... De paz.
Nós e de repente. A próxima série que está sendo feita.
Que pode ter acontecido de tipo: o Rei da Noite viu lá, eles estão do lado do inimigo agora, né? O inimigo que eu fui criado para matar. Eles não foram criados para proteger os filhos da floresta, eles foram criados para matar os homens. A ameaça. Então, eu acho que, tipo, talvez o fato dele estar atrás do Bran seja a questão de que, tipo, o poder do Corvo de Três Olhos ainda é também remanescente dos filhos da floresta. Então,
eu vi uma galera falando justamente assim, mas ele ir atrás do Corvo de Três Olhos é tão óbvio que vai ser uma armadilha pra ele, não sei o quê. E eu fiquei, velho, é um animal, velho. Tá.
Só falta o Almirante Akbala.
É, ele tem. It's a trap. Ele é um animal, cara. Ele tá seguindo aquilo que ele foi programado pra fazer, entendeu? É assim que funciona. Você bota um bifão em cima de uma armadilha de urso, o urso vai lá e se lasca, tá ligado?
Não é diferente. E até assim, né? O Rei da Noite, ele persegue o Bran até nos sonhos verdes, né? Tipo, assim, realmente é uma coisa de obsessão do bicho. Talvez ele precise disso pra. Sei lá, pro que quer que ele acha que precise. Mas ele precisa, tá entendendo?
Então, talvez ele vá também. O fato de Bran ter escolhido ficar lá no Godswood seja um fato porque o Rei da Noite também precisa matar os represeiros. Quem matou os represeiros, porque também são. Pilares do poder dos filhos da floresta. Então, talvez ele queira destruir tudo isso pra acabar com toda a história também dos filhos e tal.
Eu acho que o grande problema da série vai ser as pessoas não aceitarem um plot mais simples pra ele. Simples assim. Não no sentido de como é que eu vou falar? De não poder ser simples, mas assim, as pessoas estão sempre esperando tanta reviravolta que ele tem uma motivação convicta, mais simples, não vai agradar. As pessoas não vão querer aceitar isso. E é um problema sério pra série.
Mas acho que eles têm medo também de só deixarem aberto. Eles não confiam muito, assim, que... Porque é isso, pra mim seria a solução ideal. Tipo, o problema de Westeros não é os White Walkers em si. É a incapacidade de se unir em torno de uma causa maior, né? Então, assim, eles são só um gerador de problemas, sim, mas não são o problema em si, né? Tipo, assim como, né, no mundo real a gente tem vários desses, né? E por ser os outros, é também essa coisa do outro, do metafórico, né? Assim como em Us, recente, tipo, não é exatamente uma coisa com personalidade, com agenda e com um objetivo, né? É simplesmente a agenda da capa. É só a destruição, assim, uma destruição lenta, né? Que vem aos poucos, e essa coisa de se você morre, né? Se aproveitar da morte, né? Fortalecer com a fraqueza do inimigo. Mas enfim, eu acho que é isso. Se eles pegaram uma explicação... Eu já não gostei muito, sabe, no segundo episódio, de, tipo, botar o Bran como esse inimigo. Porque denota isso. Uma consciência. Ah, a gente vai nesse lugar. Enquanto que, não é que no livro seja diferente, também que a gente tem pouca informação, né? Mas a ideia da muralha e da muralha quebrando era justamente uma onda, né? Conter uma onda. E pra mim a ideia era mais que ele ia passar por onde estivesse na frente, assim. O Bran poderia ser uma arma dos vivos contra ele, por também ser mágico, assim como os dragões, assim como o lobo. Né? Tipo, todos os elementos, a espada, se chegar a surgir o Azor Ahai, mas não necessariamente essa posição central do Bran como algo que você precisa destruir para destruir o mundo, porque pra mim é isso. Isso já denota um objetivo mais concreto.
Eu acho que no final das contas, assim, a gente perde muito com a série ter se adiantado aos livros. E principalmente, assim, mesmo o Martin tá... Eu tenho pra mim que ele usou muito... Ele está usando muito a série como laboratório. Ele vai ver o que realmente a série tá fazendo de certo, tá fazendo de errado. O que vai causar comoção positiva e negativa. Velho, não tem condições. Esse sexto livro, ele já tá pronto. Assim,
já.
O esqueleto, né? Assim, eu acho, do jeito que ele disse que trabalha, ele tá com três livros, assim, três caminhos prontos pra ser seguido. E ele, não, vamos ver o filme. Pode ter certeza, na metade de 2020 a gente já vai ter o sexto livro. Porque ele tá com isso tudo engatilhado, esperando assim, se a série fizer isso, vou pra cá.
E ele não ia lançar também o livro com a série tendo passado na frente, porque ele sabe que no caso, a HBO deve ter tido um acordo com ele de tipo, não, ninguém vai dar mais crédito à série, porque os livros estão mais desenvolvidos, etc.
É. Mas é ruim porque é uma falta de confiança, né? Isso, quando eu digo, por exemplo, de que eles não talvez não teriam coragem de colocar os outros nessa posição de incerteza, é semelhante ao quando eles mostram o flashback do Rhaegar se casando com a Lyanna. Nos livros, pode ser que chegue um momento em que isso seja revelado. Foi assim, assim, assim. Inclusive, né, a gente tem uma testemunha ocular que
O Roland Reed,
né? A única pessoa viva aqui na série, por exemplo, eles esqueceram.
Você nunca tá longe o suficiente do Bran.
Pois é. E aí, Só que no livro isso é muito uma fonte de incerteza e dessa briga de narrativa, né? Cada pessoa tem uma ideia de como foi, né? Ela foi raptada, eles se amavam e fugiram. O Rhaegar tinha noção de que ele estava envolvido de alguma forma com a profecia e aí foi atrás dessa pessoa que poderia estar envolvido também com o simbolismo.
E ele é um homem tão honrado assim por ter deixado a esposa, a primeira esposa, os filhos para trás, para serem assassinados terrivelmente e tal.
A série passa o pano para isso totalmente, né? Tipo, tem um comentáriozinho ali da Daenerys sobre o que ela ouviu, mas é assim, a gente viu uma versão da verdade que é a verdade, né? Por ser um flashback. Então, às vezes, não confiam, assim. E é uma série que propõe justamente ser esse espaço para gerar.
Então, eu acho que é isso, né, pessoal? A gente não tá prometendo que vai voltar com o episódio todas as semanas. Não, nem longe disso.
Mas toda vez que for a última temporada de Game of Thrones, a gente volta.
A gente volta, com certeza.
A gente então, é que nem o inverno. A gente demora, mas a gente chega.
Isso.
Exato. Não, nós somos que nem os White Walkers. A gente tá andando uma hora, a gente chega. Valeu, pessoal, e até a próxima.
Gerações inteiras nascem e morrem. Ei. Não tem um CDF Cast novo.
Dá tchau, Fu.
Tchau.
Aê. Cara, tu voltou? Voltou, pô, ele tava calado aí.
Ele estava aqui o tempo todo.
Eu era bom.